Cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
E aí, pessoal, chegando com mais um FormigaCast, podcast quinzenal do formigaelétrica.com.br. Hoje, para falarmos de um mega acontecimento cinematográfico possibilitado pela Netflix. Serviço de streaming aí fazendo história, porque acabou reunindo Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino num grandíssimo filme, numa obra-prima chamada O Irlandês.
Only three people in the world are one of these. And only one of them is Irish.
Que estreou no serviço de streaming aí dia 27 de novembro, depois de ter passado aí por algumas sessões em algumas cidades do Brasil, e eu tive a feliz oportunidade de conferi-lo na tela grande.
Nossa!
E é algo tão magnífico que a gente precisou de um podcast para comentar essa mega empreitada aí da Netflix, mais um trunfo, um tiro na mosca do Scorsese. E eu me apresento aqui, Daniel Fontana, e para chamar o meu companheiro aqui de Formiga Elétrica, eu vou chamá-lo fazendo uma pergunta. Gustavo Cláudio Rodrigues, eu ouvi falar que você pinta quartinhos de bebê.
mas dessa vez com tinta de verdade, não com caldo de feijão humano.
Conosco também a graça gauchesca de Bianca Zasso.
Eu só tenho a agradecer ao Scorsese por ter me dado meu presente de Natal adiantado.
Completando aí nosso quarteto, voltando aí depois de um longo e tenebroso inverno que andou sumido aí, não queria participar do podcast, mas finalmente o irlandês, né, The Irishman, fez o favor de animar essa personalidade do mundo do cinema para voltar e gravar conosco. João Pedro Gibran.
Oba, eu voltei agora para ficar e só digo uma coisa. Marvete, cala a boca que isso é cinema de verdade.
Para com essa porra aí, meu irmão!
Só pra caso algum ouvinte esteja se perguntando onde está o Paulo e o Rafael, o Rafael se atrasou mais que 10 minutos, então a gente não pode aceitar pessoas assim. E o Paulão ia gravar de bermuda, a gente também não pode aceitar, então eles estão fora desse cast.
Se você não viu o filme, você não pegou a referência. Só um pequeno aviso, antes de mais nada, que esse podcast, esta presente edição do FormigaCast, ela é a última de 2019. Então, 15 dias depois da publicação desse podcast, que seria 27 de dezembro, não haverá publicação, tá? A gente vai atrasar apenas uma semana, então o FormigaCast volta dia 3 de janeiro de 2020, tá? Então a pausa é somente um atraso de uma semana. Então fica aí o aviso e você não vai ficar muito tempo sem o seu podcast preferido. Então, vamos ao programa. Bom, chegamos aqui a mais uma rodada quinzenal de e-mails. E se você não está interessado em acompanhar as mensagens dos nossos ouvintes, seguidores, apoiadores, devotos e afins, você pode pular direto para
27 minutos e 10 segundos.
E roda a vinheta, por favor.
Formiga.
E quem me acompanha hoje na leitura dos e-mails é a Bianca.
Vamos ver o que os nossos seguidores, apoiadores, devotos aí, como você disse, mandaram pra gente.
E devotos mesmo, né? Porque dessa vez a gente só tem mensagens do N Pessoa e do, é claro, André Luciano Maria.
Isso eu já esperava, né? Isso é clássico do Formiga Mail, mas já que é só deles, então vamos lá, os nossos devotos.
É que parece que alguns temas chamam mais e-mails do que outros, né? Normal, né? Porque o anterior foi o foi o do Além da Imaginação, né? Que é o que acaba sendo comentado aqui. E só eles quiseram mandar, apesar dos números da audiência terem sido bacanas, só eles resolveram comentar. Mas o N é aquele negócio, né? Ele fala de um monte de coisas, fala de vários programas antigos, tá? E vamos a eles, né? Vamos destrinchar aí o que ele trouxe pra nós. Primeiro e-mail que ele mandou é sobre mudanças no YouTube e podcast rip-offs. Copiar é a regra. Que você, inclusive, participou, né? Então, que bom que você tá aqui para ler. Já conferi o podcast sobre rip-offs e lembro de algumas obras que poderiam soar como rip-offs. Mas antes disso, um assunto que não tem relação com os podcasts, mas talvez interesse vocês, caso já não saibam, em relação às novas políticas sobre canais. Não sei se isso vai afetar vocês de alguma forma ou como vocês vão postar o vídeo e tal. Caso sim, vocês vão poder avisar o que mudaria no canal. Aí ele mandou um vídeo pra nós aqui sobre o fim dos canais de cultura pop. Eu vi o vídeo, mas eu acho cedo ainda pra dizer qual vai ser o impacto, tá? Por enquanto, o que tá mudando aqui só pra nós marcarmos se o vídeo é pra crianças ou não. Só isso. Fora isso, a nossa rotina não mudou em nada. Mas veremos aí o que o futuro nos reserva, né? De qualquer forma, se nos expulsarem de lá, a gente tem aqui a podosfera pra deitar e rolar, né?
Com certeza. Espero que não nos expulsem, né?
Agora sobre o podcast dos rip-offs. Vamos lá. Duna. Ele tá citando Duna aqui. Ele pergunta se a gente acha que seria, de certa forma, um rip-off de Star Wars. Fala você primeiro.
Ah, eu acho que não. Sei lá, talvez pela temática, eu não vejo como hip-hop. Eu não vejo, não sei você. Você sabe mais de Duna do que eu, né?
Não é descabida a pergunta dele. É óbvio que talvez a produtora estivesse mirando assim numa saga espacial pra rivalizar, né? Afinal de contas, ele tava meio que concomitante ali com o lançamento do Retorno de Jedi. E o mais engraçado é que o David Lynch foi sondado pra dirigir o Retorno de Jedi, não quis, justamente por ser um grande filme de estúdio, e aí ele vai fazer Duna, né?
É, talvez ele seja o Retorno de Jedi dele, né?
Provavelmente. E assim, entrou até no nosso programa, no nosso vídeo de filmes ruins e diretores bons, né? Então, enfim. Não, não acho que seja um rip-off, não acho que entre, porque Duna tem uma personalidade muito própria, mas enfim, não acho absurda a pergunta. Vamos lá. Carnossauro, rip-off sofrível. Claro, de Jurassic Park, produzido por Roger Corman, que vocês citaram. Sim, Carnossauro é um rip-off de Jurassic Park na cara larga, né? O dinossauro é quase um Muppet ali, né?
É verdade.
Esse, você, Bianca, vai lembrar. DNA, Caçada ao Predador, com Mark Dacascos.
Ah, esse é rip-off.
Total, total.
Mas um rip-off com personalidade, vai dizer que não.
Ah, eu nem lembro direito, eu sei que a própria premissa já era, sabe, muito na cara dura pra pegar o gancho do Predador e tal.
Eu ainda prefiro o Predador original.
Não, claro, todo mundo. Acho que até o Mark Dacascos.
Ah, inclusive.
Vamos lá, ele cita alguns aí, naquela modinha de pós-apocalítico que teve nos anos 80, tá? Crepúsculo de Aço e Megaforce, Esquadrão do Terror. Sim, são rip-offs de Mad Max na cara dura. Príncipe Guerreiro 2, que é o filme preferido do Gustavo. Ele cita como rip-off de Conan com toque de He-Man. Sim, fácil. Que mais? Heroes, a série, né? Que ele fala de um possível rip-off. É que assim, Eni, vamos lá. Vamos estabelecer uma coisa. O rip-off, ele tem que vir de algo que fez muito sucesso, né? Isso. Senão, ele não serve. Ele não serve a essa lógica, porque pros caras realizarem um rip-off, eles têm que estar na clara vontade de lucrar com uma onda.
Isso.
Então, você jogar o Heroes, né, que já é década de 2000, para o curto-circuito, né, que é o Misfits of Science, eu acho a relação... existe a relação, é claro, mas me parece muito mais duas coisas que foram feitas por roteiristas, por criadores que cresceram lendo gibi, do que qualquer outra coisa. Eu não vejo mais muita relação entre eles a ponto de falar, nossa, é um rip-off e tal. Brinquedo Assassino como um rip-off de Mestre dos Brinquedos, Puppet Master. Não, porque Puppet Master é posterior, tô certo?
É posterior.
É, o curioso é que o Brinquedo Assassino, o primeiro, ele estreou aqui no Brasil com atraso assim, de meses, assim, virou o ano até, né, de 88 para 89. E o Mestre dos Brinquedos, ele vai aparecer, sabe, no final de 89, quase 90 já, né?
É, eu lembro de ver, de assistir o filme em 95, 96 aí já, e não era um filme novo, então acho que ele chegou depois mesmo.
Robocop como rip-off melhorado de Roboman, The Vindicator, que é um trash, cara, não. Não, não cabe, sabe? Porque Robocop, se ele fosse ser rip-off de alguma coisa, ele seria de Frankenstein. Né? Um rip-off modernizado, né? Mas não é o caso, né? A gente tem que sempre ter essa mentalidade clara, assim, pra apontar, nossa, isso aqui é rip-off, como a tentativa de lucrar em cima de uma onda, né? De um negócio que faz muito sucesso. Duro de Matar, Star Wars e por aí vai. Uhum. Guerreiros de Fogo, Red Sonja, sim, é um rip-off de Conan, facilmente. Sim. Ele fala aqui, rip-off de Conan ou apenas um filme com personagem mudado por questões de direitos autorais? Porque, tirando o nome, tem personagens de Conan, como Red Sonja. Tem, mas vamos esclarecer. O Dino de Laurentiis tinha os direitos para fazer um filme da Red Sonja, mas já não tinha mais os do Conan. Aí ele coloca um cara lá, que é o Conan, inclusive é o próprio Schwarzenegger, só muda o nome. Então sim, é um rip-off de Conan, até porque o próprio cartaz insinua que o Schwarzenegger tem uma participação muito maior, né, do que aquele realmente tem. Mas o filme é ruinzinho, né, vamos falar a verdade.
Ruinzinho se foi bonzinho.
Não, então, esse poderia entrar num programa, sei lá, de filmes picaretas, né? Filmes que tem alguma grande gambiarra por trás pra serem feitos e por aí vai. Alguma coisa beirando a desonestidade. O caso do Guerreiros de Fogo, ele tem até o caso que o Schwarzenegger, ele era pra ficar tipo 3 dias só no set, ele acabou ficando 2 semanas. Isso porque enrolaram ele mesmo, né?
Então você imagina como é que... Isso é legítima picaretagem mesmo.
Bom, ele citou aqui também... Nas animações, ele citou os Defensores da Terra como rip-off de Super Amigos. Não aceito a comparação, porque, sabe, grupos de super-heróis já existiam muito antes de Super Amigos, né? Inclusive nos quadrinhos, então, sei lá, passa. A não ser que você tenha visto alguma coisa lá que eu não me lembro, e eu não sei se eles são tão próximos assim, né? Mas enfim... Sobre Simpsons, ele fala, deve ser o desenho com mais rip-offs, né? Como Family Guy, South Park e outros aí que nem lembro o nome. Family Guy, com certeza, né? Um rip-off de Simpsons. South Park, não acho. Mas não. Do também do Seth MacFarlane, né? O criador de Family Guy. É isso?
É.
Então, o American Dad, que também é dele, é um rip-off do Family Guy, né?
É! Isso é! Aí, o cara fez um rip-off do seu próprio trabalho.
Que mais que ele trouxe aqui? Ele fala assim, a Disney que fez seu rip-off com o Rei Leão sobre Kimba, que vocês citaram também, foi ripofada, num neologismo bacana aqui, por produtoras que fizeram algumas animações que são de domínio público, mas que pelo título ou algum detalhe ou outro bem perceptível, dá uma sensação de déjà vu. Seria muita coincidência, uma ou outra talvez. Algumas até fizeram também rip-offs de desenhos como aqueles com os de Jesus e de Mormons, de Richard Rich, que já trabalhou com a Disney e usou estilos de animação com expressões faciais da Disney. Não conhecia essa última, não tinha consciência dessa última informação, mas legal saber. E sim, cara, as histórias em domínio público, elas sempre foram um farto material para as animações, né? Tanto da Disney, né? E quando... perceberam, né, o que a Disney estava fazendo, seus primos pobres foram lá e fizeram também, né? Como no caso do outro exemplo que ele cita aqui, que é da Spot Filmes, na verdade mais conhecida como Vídeo Brinquedo aqui, né? Uhum. Que tem os famosos rip-offs da Pixar, né? Que você encontra aí vendendo em padaria, em farmácia.
Que causam traumas gravíssimos em várias crianças.
É, pode crer. Nível de CGI dolinho, né?
Isso! Isso aí.
Que mais? A gente gosta aqui uns heróis nacionais também, Golden Guitar, que hip-hop de arte com os Impossíveis também. Não, cara, não acho. Conheço pouco desses heróis nacionais, mas eu não acho que seja... Assim, é óbvio, a arte ele é um molde ferrado, assim, pra histórias de adolescente, então... Mas não acho que caiba como hip-hop também, né? E ele cita o Vigilante Rodoviário, seria hip-hop do Rin Tin Tin. Ainda que o período abordado na série seja diferente. Cara, eu acho que só os títulos, né? E a pegada... Sabe, quem é o protagonista em cada um deles, né?
É.
Então, não acho que seja o caso, tá? Vamos à próxima mensagem dele que ele mandou. Ele fala sobre distopias na literatura. E ele cita um livro. Ele pergunta se a gente já conhecia o livro, tal, e vai comentar. Como a gente... Nossa, eu não me lembro se isso foi citado, não deve ter sido, porque senão ele não estaria mandando o e-mail aqui. Mas, inspirado pelo podcast Distopias na Literatura, ele pergunta do livro se nós conhecemos alguma coisa sobre a Revolta de Atlas, da Ayn Rand, criadora da filosofia do objetivismo, cuja curiosidade é ter feito a cabeça do Steve Ditko, logo depois que ele assim, se tornou um seguidor dessa ideologia. Ele saiu da Marvel, criou o próprio personagem, o Questão, da DC, que na verdade da Charlton, originalmente, depois a DC comprou. Ele foi criado com base nesses preceitos da Ayn Rand. E assim, eu não li A Revolta de Atlas. Eu acho até que seria legal o Rafael estar aqui para comentar sobre o objetivismo tal, e a influência da Ayn Rand num geral, né? Como isso acabou se tornando meio que um manual para neoconservadores, para neoliberais e etc. Tá? Isso a gente sabe. Mas enfim, eu tenho vontade de ler A Revolta de Atlas só pra ver o que tem ali. E ele mandou um link aqui bacana, assim, sobre, de um site português, em que o autor, ele joga uma provocação de que A Revolta de Atlas seria tão perigoso quanto o Mein Kampf, né? Então, é um treco pesado pra gente discutir aqui na leitura de e-mail, né? Se a gente começar a falar, vai longe, né?
A gente guardar pra um podcast.
Exato, exato. Você tem algum comentário sobre Ayn Rand e Revolta de Atlas? Ou...
Eu também não li, eu sei dessa fama obscura só, mas não todo, Glória Pires hoje, não tenho como opinar.
E aqui, a outra mensagem dele, assim, que encerra aí a rodada dele, na verdade, que ainda tem o e-mail do André, mas ele pergunta por que nós escolhemos o tema futuro e passado, viagem no tempo, né, futuro e passado, em Além da Imaginação. Eu falo, vocês acharam esse tema mais interessante ou ficaria muito grande abranger Twilight Zone como um todo, mesmo que de uma forma mais resumida? Bom, N, se você ouviu o podcast, a explicação ela tá logo no começo. A gente chamou um cara cujo doutorado era sobre a viagem no tempo em Além da Imaginação. A gente achou que daria um podcast, né? A gente estava testando esse formato e a gente achou que foi muito, muito legal deixar um cara que, sabe, estava focado exatamente nesse assunto e a gente foi perguntando, né? Na verdade, quem falou mais nesse podcast foi ele. Então, o motivo é exatamente esse. Foi nós termos achado alguém que fez um doutorado em cima especificamente desse tema. E aí ele manda uma relação de séries que tem a ver com Além da Imaginação, esse formato de antologia, Contos da Cripta, que é muito legal, tal. Inclusive sobre Contos da Cripta, procure os filmes da Amicus baseados nos quadrinhos da DC Comics, que são muito legais. O Contos da Cripta, Tales from the Crypt, produzido na Inglaterra em 72, ele tem inclusive um dos episódios, talvez até mais, mas eu não lembro, né? Mas o episódio do Papai Noel lá, que é o assassino vestido, ele está nesse filme também. Ou seja, já havia sido adaptado em 72 na Inglaterra. O que é muito legal isso. Falou do Night Visions, Domínios das Trevas, o reboot, o barra remake do Além da Imaginação 85-2002. Comentou rapidamente o filme No Limite da Realidade. E é isso, aqui ele termina. Trouxe várias referências aqui pra nós. É isso, a rodada dele para por aqui. N. Ah, aliás, Bianca, você quer comentar alguma coisa sobre o... Ou você nem ouviu o podcast de Futuro e Passado?
Eu preciso ouvir esse podcast, mas primeiro eu quero terminar o meu box do Além da Imaginação. Então eu quero terminar bonitinho pra escutar com digamos, com uma bagagem melhor.
Mas na verdade você só precisava assistir aqueles que envolvem viagem no tempo.
Sim, mas eu quero assistir tudo, você me conhece, você sabe que eu não vou me dar convencido enquanto eu não assistir tudo.
Inclusive tem um com o Buster Keaton, viu?
Sim, estou no aguardo desse ainda, não cheguei nele.
Bom, pra quem... Ah, um treco nada a ver. O Prime Video está com o Além da Imaginação do Jordan Peele, que eu farei uma avaliação mais objetiva quando eu terminar de ver, se eu terminar de ver. Porque eu só vi o primeiro episódio até agora, não fiquei muito contente. Vamos ver o que os próximos me trazem, né? Então, é isso. Eni, muito obrigado pela participação. E a gente passa pro próximo, que é André Luciano Maria.
Este ícone do Formiga Meio.
Exato. E aí o título da mensagem dele é Viagem no Tempo e Além da Imaginação e mais rejuvenescedor que os produtos da New Life Corporation. Pensei que você ia colocar mais rejuvenescedor que produtos da Jequiti.
Ai, oi!
Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Crepusculares congratulações por mais um instigante programa que maximiza o efeito do ótimo Formiga na Tela sobre a mais influente série do século XX e além. Em primeiro lugar, gostaria de dizer ao caro morador da Maple Street, Rafael, que jamais cansarei de ouvi-lo falar de fenomenologia. E ao melhor aluno do professor Walter Jameson, o caro Gustavo, que assista aos animes Cowboy Bebop, Legend of Galactic Heroes e Psycho Pass. Se não gostar, assuma a responsabilidade e cancelo minha viagem a Willoughby de 1880. Caramba, o e-mail dele é fácil a gente se perder como nós nos perderíamos numa viagem no tempo, né, lendo o e-mail dele. Senti pelo programa que o personagem de Charles Bronson sentiu quando viu a personagem de Elizabeth Montgomery em um belo vestido e desistindo de querer matá-lo no episódio Os Sobreviventes. Excelente participação de Igor Noboa, junto aos exímios articulistas que foram tal como o Anjo Cavender, melhorando a vida dos mais desafortunados. Caramba, meu. Pô, o cara... Ele faz um... Coloque inúmeros easter eggs, né? Ou pra você ler o... Aliás, Bianca, pra você entender o e-mail dele, acho que você tem que ter visto a série inteira, né? Não tem...
É, eu estou meio perdida. Por isso que eu preciso também ver a série inteira, pra entender os e-mails.
Só faltou mencionar o episódio piloto, Time Element, de 1958, de uma série semanal nunca produzida pela CBS, introduzida por Des Arnaz, com planos para uma produção de Alfred Hitchcock e escrita por Rod Serling. Time Element, que na minha opinião parece mais um episódio de quinta dimensão, sofreu o mesmo processo que o episódio The Cage, de Jornada nas Estrelas, inteligente demais para seu público, mas que lançou o elemento para o que seria Além da Imaginação. Aproveitando a citação de quinta dimensão, digo que foi muito feliz a menção do tenente que vivencia o lado inimigo, Daniel, para Arquitetos do Medo, assim como de Rafael para EC Comics. Acredito que o icônico episódio que inspira o desfecho de Watchmen e acho que parte do Sereias de Titã, de Kurt Vonnegut, seja inspirado pela HQ The Last War on Earth, de Harvey Kurtzman, Mary Severin e Ben Yoda, publicada em 1951, no sexto número da revista Weird Science da EC. Cara, agora você me lembrou de um negócio bacana. Eu tenho as reimpressões da Weird Science aqui e vou reler essas paradas, cara, hoje mesmo. Rod Serling foi provavelmente um dos maiores sonhadores de todos os tempos ao expandir o formato antologia que o estado Hitchcock já fazia com Alfred Hitchcock Presents, dando complexidade narrativa, ou melhor, dando complexidade criativa, assim elevando os padrões do que se fazia na TV e colocando de joelhos os rumos do cinema até hoje e provavelmente de amanhã em diante. Sobre o cinema, creio que deveria haver mais casos observados como o de James Cameron e Harlan Ellison, com seus devidos créditos instaurados. Alguém pensou no episódio 5 personagens à procura de uma saída, 5 characters in search of an exit, como o Toy Story de Serling, ou que o homem de negócios do episódio Um Mundo Diferente, A World of Difference, não é o Truman, de O Show de Truman? Cara, sim, eu já pensei, essa relação com o Toy Story já tinha feito, cara, quando eu vi esse episódio a primeira vez. Encaro Nós, de Jordan Peele, como um remake do episódio Imagem no Espelho, Mirror Image. O mesmo pode ser dito de O Mentiroso e do Que as Mulheres Gostam, respectivamente os episódios Toda a Verdade e Uma Moeda pelos Seus Pensamentos. Acredito que os episódios que foram o cerne do excelente trabalho de Igor Noboa também apresentam seus congêneres cinematográficos, como O Nimitz, De Volta ao Inferno, o episódio O Último Voo, de Don Taylor, que dirigiu O Fuga do Planeta dos Macacos, terceira parte do Planeta dos Macacos, escrito por Serling, e A Vila, o episódio 100 Anos Além, de Shyamalan, que, aliás, tem em seu sexto sentido claros ecos do episódio A Morte Pedia Carona e Uma Ocorrência na Ponte Elm Creek. Peço assim, como Jezebel pede à bruxa, se possível, que os caros habitantes desta quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem, revisitassem a série em mais futuros programas, pois a extensão do legado de Além da Imaginação também pode ser descrito como tão vasto como o espaço e tão desprovido de tempo como o infinito. Ela foi inspiração para a japonesa Ultra Q, que antecedeu Ultraman de 66. Johnny Bravo foi babado poderoso menino de A Vida é Boa e é homenageado na adaptação da Amazon de Um Homem do Castelo Alto, com uma série exibida pela TV do Reich, com plots como Ela pensou que a democracia era uma boa ideia, além das participações mais que especiais como Bill Mumy, Julie Newmar e Robbie, o robô. Enfim, há muito a ser dito. Me despeço desta região, que não é afetada por nada que venha de além da falta de imaginação. Muito obrigado pelo agradável passeio pela zona que se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. Atenciosamente, André Luciano Maria. E PS, a ajuda no Apoia-se garante que você não será nenhum dos ingredientes descritos no livro Para Servir o Homem. Cara, olha, eu vou falar que a gente precisa fazer uma versão impressa dos e-mails do André. Esse aqui foi um dos melhores, né? Eu achei que aquele se superou. Ele... Nossa, foi difícil de ler, assim, foi difícil de acompanhar, cara, mas valeu. Bianca, o que você vai falar?
Ah, cara, tem que dizer que assim, a gente espera os e-mails dele, não só pelo que ele diz, né, pra trocar com ele, mas porque o modo, como o rapaz fala, é absurdo. Eu tô meio tonta, eu acho que não captei todo esse e-mail ainda. Acho que assim, eu vou pedir pra você me mandar pra eu ler devagar e ir captando tudo que ele colocou aí.
E anotar, né? Tem que fazer isso. O e-mail dele é quase um TCC.
É isso. Várias anotações.
Mas legal, André. Ah, lembrando que, pra você que é recém-chegado, você nunca ouviu falar de N Persona e de André Luciano Maria, que estão mandando e-mail pra gente toda quinzena, tá? O N é de Teresina, Piauí, e o André é de Taquara, Rio Grande do Sul. Bom, então é isso. Obrigado ao André, obrigado ao N Pessoa. Bacanas as participações, como sempre, e... Eu não mando a Bianca embora porque ela continua aqui no programa do Irlandês. E vamos ao programa maravilhoso aí sobre a última pérola do Scorsese. Vamos lá.
Hello?
Is that Frank?
Yes.
Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa.
Glad to meet you.
Glad to meet you too, even if it's over the phone. Our friend speaks very highly of you.
Thank you.
I heard you paint houses.
No, please. No, no, Frank.
Yes, I do, sir.
Bom, gente, antes da gente entrar propriamente no Irlandês, né? Bom, primeiro a gente tem que avisar nossos ouvintes, nós teremos um bloco sem spoilers, caso isso é muito improvável que você esteja aqui ouvindo isso sem ter assistido ao Irlandês, porém, se é o caso, fica tranquilo, porque a gente vai fazer aí uma breve contextualização, a gente vai falar um pouquinho sobre como esse projeto chegou à Netflix, sobre o que ele é, na verdade, né, qual é a história, o que existe por trás do roteiro do Irlandês, falar rapidinho sobre o filme, e na hora que a gente for entrar em spoiler pesado do filme, a gente avisa, toca a sirene aqui, então fica tranquilo, tá? Pode ouvir sossegado.
É isso aí!
E vamos lá. Bom, pra começar, o Scorsese andou bem. Parece até que foi premeditado, né? O Scorsese estava muito em evidência por conta das declarações polêmicas que ele deu a respeito do cinema da Marvel, né? Que na verdade nem são tão polêmicas, né? Era mais o headline que era clickbait na cara dura. E o pessoal hoje tem mania de ler só isso e julgar as pessoas, né? Então acabou que tomou uma proporção bem grande, né? Até que outros caras tentaram fazer o mesmo aí e não chamaram tanta atenção quanto como o Coppola, né? Mas, vamos lá. Primeiro, se você que tá ouvindo esse podcast não sabe quem é Martin Scorsese, eu recomendo que você, sabe, vá atrás da filmografia desse cara urgente. Mas, eu acredito que pelo menos Taxi Driver, Toro Indomável, aí os mais famosos, você deva ter assistido. E assim, só que com a carreira de um cara que já fez mais de 50 filmes, ela acaba sendo associada demais ao mundo da máfia. Quando, na verdade, ele só tem 5 filmes aí, em mais de 50 dirigidos, ele só tem 5 filmes, né, em que ele abordou esse universo. 6, se nós contarmos Gangues de Nova York, que nós aqui comentamos, não no podcast, mas comentamos num vídeo antigo nosso, né, que é filmes ruins de bons diretores, né. Então, pra você ver que a gente não tem muito apreço por esse filme. Mas, enfim, em 73 o cara dirigiu Caminhos Perigosos. Só em 1990 que ele retornou a esse universo com Os Bons Companheiros. Em 95 fez Cassino. 2006 foi Os Infiltrados, se eu não me engano, né? E agora O Irlandês. Então são 5 filmes, cara. É muito pouco pra dizer que o cara só faz isso na carreira, né? Alguém quer complementar essa fala, por favor?
Só queria falar que Cassino é uma obra-prima, cara.
E eu tenho que dizer que Bons Companheiros é o meu filme favorito da vida.
Funny how? I mean, what's funny about it?
Por causa desse filme eu quis decidir fazer cinema e estudar cinema.
E eu tenho que dizer que Caminhos Perigosos vai estar sempre no top 3 da minha vida. Pode até entrar outros filmes, mas Caminhos Perigosos nunca sai.
Agora, digamos que a gente tirasse esses filmes da filmografia do Scorsese, ainda assim, ele seria um dos maiores diretores, continuaria sendo um dos maiores diretores da história da sétima arte. Isso não existe a menor
dúvida.
Eu posso falar 5 filmes dele que pra mim são obras-primas, assim, eu selecionaria fácil e ficaria de fora alguns. Cara, eu falei aqui do Cassino porque, nossa, eu lembro que o Cassino, eu tava caçando, feito maluco, o Blu-ray do filme, e não tava achando, até que eu achei na 2001. E, tipo, eu liguei pra lá, reservei e tal, e, nossa, reassisti em Blu-ray aquele filme, meu Deus do céu, é fantástico. Aquela cena inicial, só aquela cena inicial já é uma abertura maravilhosa, assim, a música contrastando com aquela explosão e o corpo do De Niro voando e tal. Meu Deus, é sensacional. E, enfim, falar de Toro Indomável também é chover no molhado. Que filme, né?
O Toro Indomável é, assim, dos meus preferidos, assim, da vida. Se eu tiver que escolher um preferido do Scorsese, eu nem... Talvez agora o Irlandês, né? Ele é um páreo duro, mas o tempo dirá como ele vai ocupar meu coração, né? Ele já está lá, né? Mas vamos ver ao longo do tempo, né? Como a apreciação dessa obra cresce. Mas o meu filme preferido do Scorsese é Toro Indomável e não tem nada a ver com máfia, né? Mas, vamos lá. O Irlandês, ele é um filme que não só pela temática ele chama atenção, como também houve a polêmica do rejuvenescimento digital que anda muito em moda, ironicamente por causa dos filmes da Marvel, né? Só que o que nós temos aqui nesse filme é algo muito, muito, muito mais ambicioso do que, sei lá, rejuvenesceu o Robert Downey Jr. no começo do Guerra Infinita. É o uso maciço da tecnologia mesmo, o que correu um sério risco de jogar a credibilidade dessa história na lama justamente pelo público não comprar, né? Se ficasse mal feito, ia ser um negócio muito difícil de continuar. Afinal de contas, a gente tá falando de um filme que tem 3 horas e meia de duração. E ele exige do seu público uma imersão, assim, mais... Digamos, uma entrega maior, né? Não tem como a gente não comentar isso também, né?
Não, e falando especificamente sobre esse aspecto, é muito tempo de tela, é muito close, mas é close demais, assim. Então, pelo menos o que eu assisti, o olho fica meio estranho, né? O olho do De Niro, mega azulão, assim. Mas fora isso, assim, se pega uma pessoa que não tá acostumada a consumir cinema, não conhece Robert De Niro, por exemplo, se você joga esse filme, duvido que ela fale, ah, fizeram uma maquiagem nesse ator, tipo, ela só vai falar que fizeram maquiagem pra ele parecer velho. Sim. Mas ao longo da projeção, a maior parte do tempo que ocorre ali na, em meados da década de 70, nossa, aquilo lá tá perfeito, assim, tá muito bom. Até ele como soldado também tá ótimo. Tá certo que a cena é mais rapidinha, né? Mas não tem nenhum momento que você fala, opa, olha só, tipo, nós que já somos macacos velhos aí de cinema e assistimos N filmes com Robert De Niro, jovenzinho e agora mais velho, tipo, desde os próximos Scorsese, desde Poderoso Chefão 2, até entrando numa fria maior ainda, por exemplo, a gente reconhece ali os momentos em que é rejuvenescimento, mas só reconhece porque a gente já tem a cara do De Niro carimbada em nosso cérebro, né?
Então, mas o que eu queria falar sobre isso, assim, que eu fiz questão de ressaltar quando eu comentei sobre esse filme, tanto na live quanto na crítica escrita, é justamente que você entra pensando nisso, falando, ah, será que o rejuvenescimento digital tá legal, tá bacana e tal? E aí você vai lá, você se deslumbra no começo, mas depois você esquece. Né, e você vai pensar nisso só depois que o filme termina, depois que você tá voltando pra casa e fala, caramba, meu, eu vi o cara em três momentos muito distantes uns dos outros, né? Isso, sabe, é um avanço desgraçado, embora custa muito caro, né?
Tem 9 câmeras que no total foram usadas pra esse filme. O filme ia ser distribuído pela Paramount, ia ser produzido pela Paramount, mas viram que ia ser muito dinheiro porque era uma exigência do Scorsese. O Pet, o De Niro e o Pacino. O problema é que os três já estão com mais de 70. Aí, todo esse processo custou quase 200 milhões de dólares para fazer esse filme. E eu vou arriscar dizer que o porquê o rejuvenescimento facial do De Niro, só na cena da Segunda Guerra mesmo, que é uma cena bem rapidinha, incomoda mais, porque não mudaram muito o físico do De Niro velho. Ele continua com a cara bem redondinha, bem gordinho, então não, por isso estranha, mas não muito.
É que eu acho que a gente estranha, porque a gente lembra do De Niro no Taxi Driver, que era tão magro quanto eu, né?
Acho que não exagera, causa... vai. Não exagera.
Vai que eu dei uma engordada depois que a Tabata ficou grávida. Mas, assim, acho que se... Depois eu vou até fazer esse teste, sei lá. Com minha mãe, sei lá. Mostrar assim e perguntar se tá achando algo estranho. Porque, realmente, eu acho que pra quem não tem a cara dele carimbada, eu acho que não é percebido. Bom, mas enfim, né? Também ficar percebendo, ficar falando isso no meio de um filme tão maravilhoso também é chatice demais.
Exato.
Eu queria dizer que quando me falaram que ia ter o rejuvenescimento digital, eu confesso que eu fiquei um pouquinho assustada. Porque eu fiquei pensando que eu ia passar todas as cenas enxergando um De Niro jovem, né, um Pet jovem, e isso ia me chamar mais atenção que a história. Mas eu acho que nesse caso, primeiro que tá muito bem feito, né, tem qualidade esse rejuvenescimento digital, mas a história é tão boa, cara, a câmera do Scorsese é tão boa que você esquece. Sabe, você entra, você acredita que aquelas pessoas são os personagens, sabe? Por mais que é óbvio que a cara do De Niro é marcada na nossa vida, tá na nossa mente grudada, mas é impossível, você entra nos personagens, sabe? Claro que eu acho que colabora muito, só de você pensar que você não vai precisar de um cara mais jovem pra fazer o mesmo personagem, né? Que vai dar. É muito mais crível, né? Você ver a cara do De Niro mais jovem e depois ele mais velho do que um outro ator, por mais parecido que seja. Mas assim, pra mim tá perfeito, pra mim não incomodou em momento nenhum. Agora que o JP falou dessa questão do físico, do coisa, acho que numa revisão talvez isso me incomode um pouco. Mas assim, na primeira vista do filme, olha, não tenho nada pra reclamar. Assim, ó, foram 3 horas e meia felizes da minha vida, salvaram a minha semana.
Não, assim, mais a legal... gente falou tanto desse negócio do rejuvenescimento, mas o SBT também faz aquele hard show 10 anos mais jovem, né?
Ai, meu Deus, por que lembrar disso, Gustavo?
Agora só pra continuar um pouquinho a piada, mas não é uma piada, é uma contestação. A gente tá falando tão bem do rejuvenescimento e tal, que a princípio seria a questão técnica mais complicada do filme. E é engraçado que eles não se preocuparam tanto com a verossimilhança com o dublê do Al Pacino, né? Porque toda cena que ele tem lá uma briga, uma porradaria tal, você vê de costas que é outra pessoa total, né? Não sei se vocês repararam isso, mas eu olhava.
Eu reparei. É muito mais magro que ele.
Na real, eu não percebi, não, cara.
Nossa, na hora eu olhei e falei, caramba, os caras acertaram no rejuvenescimento, mas não acertaram no dublê.
Presta atenção na cena da prisão, Dani. Na cena da prisão você percebe que é a troca do dublê. É muito diferente do Patino. O cara com as costas muito magras, você percebe que não é o Patino.
Agora, eu queria trazer aqui um exemplo. Assim, a gente tá falando de atores diferentes que fazem suas versões mais jovens do personagem, né? Ou mais velhas, né, no caso, né? Então vamos falar de um caso, e principalmente isso é um problema quando é um ator muito marcado, é uma cara muito conhecida, né? Como é o caso do Robert De Niro, no caso, né? Então se colocasse outro cara ali, ia ficar muito complicado a gente comprar, né? E um caso que eu gostaria de trazer, é um filme que não tem nada a ver com esse, sabe? Não tem nem temática e nem qualidade, que é Looper, Assassinos do Futuro, que o Joseph Gordon-Levitt faz o Bruce Willis numa idade que a gente já tem na cabeça a cara do Bruce Willis, né? Então você vê os dois ali em cena, nossa, fica um negócio muito difícil de engolir, né? Coisa que
sabe
já...
Sabe o pior ali, cara? Rapidinho, desculpa te cortar.
Fala.
Mas é que... Na boa, eu acho esse filme muito ridículo, tá? Tem uma galera que eu vacilo esse filme, mas eu acho muito zoado, muito infantil. Mas você tá falando da maquiagem, aquela cena da lanchonete, sabe o que é pior? É que eles não fizeram uma maquiagem em cima do rosto do Joseph Gordon-Levitt pra aparecer o Bruce Willis jovem. Eles fizeram uma maquiagem pra aproximar a cara do Joseph Gordon-Levitt do Bruce Willis velho. repare.
Olha, eu acho que um caso bem feito desse foi no Homem de Preto 3, que realmente transformaram o Josh Brolin num Tommy Lee Jones no jovem. Mas é porque também o rosto dele é parecido, tem traços semelhantes.
Uhum. E os caras, assim, é uma escolha de casting, assim, a dedo, né? Porque eles têm a voz aproxima, sabe? O formato da cara. Agora, assim, esse lance de rejuvenescimento, ele tá tomando uma proporção, assim, depois do que a Marvel começou a fazer isso, tá tomando uma proporção. Você vê o do Ang Lee, Projeto Gemini, ali os caras também investiram pesado nisso, mas é melhor a gente parar de falar disso, porque senão a gente vai falar só disso, né? E vai começar a falar de muito filme ruim e vai deixar o irlandês de lado, né?
Que não merece ser anunciado de lado de forma alguma.
Que, assim, o rejuvenescimento, de longe, é a coisa menos impressionante no filme.
Então vamos ao que existe por trás do roteiro do Steven Zaillian. Alguém lembra qual que é o outro crédito dele?
A Lista de Schindler, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, O Homem que Mudou o Jogo, O Gangster, o Ridley Scott, aquela série The Night Of, é dele?
The Night Of, exatamente. É um... Eu tava tentando lembrar do... Bom, o cara se baseou no livro do Charles Brandt, que é um livro de não-ficção, escrito a partir dos depoimentos do próprio Frank Sheeran, que é o irlandês do título, né? O que esse irlandês tem de tão especial, né? Bom, primeiro, um cara assim que desde novo já era propenso ao crime, acaba caindo, muito por acaso, acaba caindo nas graças de um figuraço da máfia, e a partir daí ele só cresce, até estar completamente enfronhado nas engrenagens conspiratórias do país com mais teorias da conspiração do mundo, né, que é os Estados Unidos. E nesse meio tempo, essa escalada do Frank Sheeran de um simples ladrãozinho até um assassino profissional, até uma amizade com o lendário Jimmy Hoffa, que, para quem não sabe, né, o presidente do sindicato dos caminhoneiros ali por volta da final da década de 50 nos Estados Unidos, uma figura assim popularíssima, né? Quase assim como se fosse um astro da música pop, de tão popular, todo mundo conhece a cara dele. Enfim, esse interpretado pelo Al Pacino no filme. E enfim, parece pouco, mas o filme... E agora já entrando, não nos spoilers, mas nos maneirismos do cinema do Martin Scorsese, o que eu acho legal é que eu tava na dúvida se esse filme ia trazer tudo aquilo que a gente conhece do Scorsese normalmente, principalmente no que se refere a filmes de máfia. E, na verdade, ele traz, né? Ele tem uma sutil quebra de quarta parede, né? Do personagem do Russell Bufalino, que é o Joe Pesci. Mas tem também um outro recurso que é, assim, magnificamente usado assim pra, no quesito fotografia, mas ele também tem uma função narrativa muito forte. O plano sequência, que aproxima esse filme, inclusive, daquela cena maravilhosa dos Bons Companheiros, que é a entrada na boate pela porta dos fundos, aqui ela tem uma função completamente diferente, né? Quando a gente acompanhava lá o Henry Hill do Ray Liotta, a gente tava indo atrás do cara que, sei lá, que é o cara do glamour, é o cara que tem dinheiro, é o cara que entra na frente de todo mundo e tal. Aqui nós temos uma câmera que, como se dissesse o seguinte, te pegasse pela mão e falasse, meu, vem ver o que tem aqui nos bastidores do poder, vem ver o que acontece aqui atrás. E mais legal disso é que, mesmo que as explicações, os depoimentos do Frank Sheeran da vida real, que deram origem ao livro do Charles Brandt, tenham sido contestados posteriormente, isso não muda o fato que era um material riquíssimo para se criar uma narrativa encenada, como é o caso aqui do filme do Scorsese. Então, ninguém tome esse filme como, sei lá, uma tentativa de explicar o assassinato do Kennedy ou o sumiço do Jimmy Hoffa, né? Porque não é isso, né? É criar uma narrativa ficcional a partir do depoimento do cara, né? E foi super bem sucedido, né?
Então, com certeza. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que chegar pra falar do Irlandês é que é o filme de máfia mais diferente do Scorsese. Por quê? Tanto do que a gente comentou, Caminhos Perigosos, Bons Companheiros, Cassino. Os Infiltrados ficam fora dessa porque o foco dos Infiltrados não é exatamente a máfia. São, como o nome diz, os Infiltrados.
E a refilmagem também, né?
E a refilmagem. Porque você vê nesses filmes é o glamour. É o como você fica poderoso no mundo da máfia e como você fica respeitado, mesmo o preço ser sua vida. Nesse filme, a gente vê uma visão muito melancólica da máfia. Muito melancólica mesmo. Não tem glamourização em momento algum do Irlandês. Em momento algum ele vai dizer, olha como o Frank Sheeran é um cara poderoso, ó, esses carros maravilhosos que ele comprava, como ele mostra nos Bons Companheiros e no Cassino. Nesse não. Isso já mostra um ponto diferente. Algo que realmente mostra que é uma amizade criada na máfia. Então já, isso já acho um ponto muito interessante que já, eu digo que o Irlandês fecha o ciclo do Scorsese fazendo filme de máfia. Eu acho que fecha esse ciclo.
Realmente concordo com o que vocês falaram. Inclusive, o Daniel usou uma palavra que eu ia usar e o João usou outra, que é bastidores e melancolia. Realmente, essas duas palavras são chave para definir o Irlandês, né? Como o Joãozinho bem falou, não tem glamour, né? Na verdade, o glamour tem, só que nós vemos, aí usando a palavra que o Daniel usou, os bastidores desse glamour, né? Então, até nos momentos onde eles estão naqueles eventos grandiosos, festa, tudo mais, você não vê eles comemorando, você vê eles articulando, discutindo, tal. A gente só vê tudo que eles têm que fazer por baixo, nos bastidores, atrás das cortinas, para conseguir esse glamour. Só que esse glamour nunca é mostrado pra gente. E isso é uma articulação narrativa fenomenal, porque a gente vê como tudo isso é enfadonho. O Joãozinho falou muito bem, né? Fecha o ciclo da máfia do Scorsese, por assim dizer. Ele fecha todo um ciclo, né? De todos os personagens ali, né? Porque mostra eles no auge e depois eles definhando. Só que quando mostra eles no auge, só mostra o suor, não mostra os benefícios. Embora a gente saiba que eles tiveram. Mas a narrativa do filme foca somente nessa questão. E não mostrando o lado mais glamouroso, não mostrando a felicidade desse outro lado, por assim dizer, mostra pra gente como isso é enfadonho. E isso muito bem representado nos últimos minutos do filme, que eu não vou citar aqui, porque aqui a gente tá no bloco sem spoilers, mas, assim, o final desse filme, por mais que seja mega triste, me deixou muito feliz, assim, porque sabe quando o filme vai terminando e você vai gostando do que ele tá te mostrando, assim, gostando no sentido cinematográfico mesmo, assim, de você apreciar uma obra de arte. Tanto é que no final mesmo, não vou falar qual cena, mas eu até comentei com o Daniel, depois que eu terminei de assistir, que eu falei pra ele, chegou em uma determinada cena, E quando essa cena passou, eu falei, puxa, o filme tinha que acabar aí. Só que no negócio da Netflix ainda tinha mais 10 minutos. E a surpresa que eu tive é que eram 10 minutos de crédito. E não que o filme ia continuar. Então, nossa, quando o filme te brinda isso, sabe, quando você como espectador, você fala, meu, a experiência do filme tem que terminar aqui e ele tem que continuar na minha cabeça. Quando isso acontece de fato, meu Deus, que maravilha. Então é um brinde. E ele tem uma inteligência em uns planos que eu vou comentar no bloco com spoilers, para não revelar nada aqui. Mas a câmera do Scorsese, ela continua sutil, continua afiada. É uma câmera bullseye, assim. Ela consegue ser simples e ser totalmente em função da narrativa. Só para exemplificar isso, para não ficar muito longe a conclusão da minha fala no bloco com spoilers, eu coloco como exemplo o Joe Pesci. O Joe Pesci, ele é um mega ator. É um ator que convence, sendo o vilão do Esqueceram de Mim, sendo o cara meio bombão no Máquina Mortífera, e sendo um mega mafioso nos filmes do Scorsese. O cara é muito bom. Só que é engraçado que, assim, ele tem um tipo físico super baixinho, ele tem um cabeção tipo aqueles mini craques da Coca-Cola, né, que tinha promoção na década de 90 aqui no Brasil. O ator tem total mérito, mas a câmera consegue enquadrar ele e enquadrar as pessoas que estão dialogando com ele de uma forma distinta, que você sabe, meu, é o Joe Pesci que tá comandando isso. É o Joe Pesci que tá articulando essa parte. É o Joe Pesci que tá mandando nesse cara agora. Isso é genial. Uma coisa que a gente acabou perdendo muito no cinema mais da atualidade, tirando alguns, por exemplo, Nolan, o Fincher faz isso muito bem também. Só que, nossa, o Scorsese faz isso com uma maestria, assim, porque ele consegue ser o mais sutil possível. Menos que isso, não passa a linguagem. E mais que isso, perderia a elegância da direção do Scorsese. Então, é um filme pra, meu, pra quem gosta de cinema, nossa, é 3 horas e meia de aula.
Bom, interessante foi a gente tocar nessa questão aí da ausência de glamour, porque hoje mesmo, comentando com o Gustavo, e até unindo com esse raciocínio de fechamento de ciclo da máfia na carreira do Scorsese, porque eu e o Gustavo, a gente estava comentando hoje, assim, por WhatsApp, né, sobre o filme, e chegou, e caiu na conversa um termo assim, esse é o Imperdoáveis do Robert De Niro. E faz todo sentido, né, nessa visão crepuscular da máfia, né, essa coisa mais que não tem tanta graça ser mafioso quanto tinha no filme nos Bons Companheiros.
É uma leitura bem boa. Outro crítico tinha feito essa leitura e faz total sentido, porque Os Imperdoáveis é um filme que mostra que não tinha graça nenhuma você ser cowboy. Não tinha graça nenhuma você
ser. Não, ser fora da lei. Ser fora da lei.
Exato. E pistoleiro também, né? Porque os personagens todos eles são extremamente traumatizados com violência e tudo mais. Uhum. Então, e o irlandês também deixa muito claro isso. Então é uma leitura bem, bem boa. E além também ser outro gênio que é o Clint, então.
O que eu acho, uma das coisas que eu também acho bacana comentar no irlandês, que provavelmente muita gente, sabe, tá falando muito sobre esse filme e vai deixar de lado, tem uma escolha polêmica nesse elenco, né? Fora do trio principal, tem uma escolha polêmica, que é o Ray Romano como o, uhum, o primo do Russell Bufalino, né? Que o cara é muito mais conhecido por comédia, né? Ele é um cara. E ele ali não está fazendo um papel de alívio cômico, não. Ele tá fazendo um papel sério, né? Quando anunciaram esse cara no filme, eu falei, caramba, mas que papel será que ele vai fazer, né? Tudo bem, é um papel pequeno, né? Mas o cara, simplesmente, ele parece muito integrado a esse mundo, né, de picaretagem, de mutreta das altas, né, porque o cara era um advogado respeitado. Agora, um cara que eu lamento profundamente que não tenha tido mais tempo de tela é o Bob Cannavale, que fez o Açougueiro. Eu acho ele um ator fenomenal. Falando em máfia e Scorsese, meu, quem não viu esse cara em Boardwalk Empire, a série da HBO, tem que ver, porque a temporada que ele participa é simplesmente uma das melhores, e muito por conta dele, da atuação dele. Eu acho que é um cara que ainda falta darem o papel certo para ele, para ele estourar. E para quem não sabe também, ele era o protagonista do Vinil, a série que o Scorsese produziu para HBO também, que acabou sendo cancelada.
Cara, falar de atuação nesse filme é uma tarefa muito ingrata, né, cara? Só tem monstro, né? E o casting como um todo, até os mais desconhecidos, até aqueles lá que a gente não faz ideia de quem é o nome, nunca viu na vida, mas que são do mundo da máfia, assim, cara, eles têm cara, né? Tipo, é muito natural, assim, é muito. O filme todo ele é muito orgânico, né? É, o que é bom. Falar do trio principal, meu Deus, eu acho que o filme não funcionaria se não fossem, assim, três atores de mega gabarito. Primeiro, uma questão de metalinguagem, talvez sem o De Niro, talvez o filme já perdesse um pouquinho da força que tem. Não pelo poder de atuação do De Niro, mas pela carreira mesmo do De Niro junto com o próprio Scorsese, né? Então tem uma questão de metalinguagem aí que dá mais força nesse sentido pro filme. Mas assim, a relação Al Pacino, Pesci e De Niro, meu Deus, cara, assim, nem só isso, né? Até mesmo o Harvey Keitel virando e falando no ouvido do Joe Pesci, em uma cena que você não ouve nada, você só vê, já é assim, tão natural, assim, você consegue se sentir mesmo um voyeur dentro do filme, né? E eu também acho que grande parte disso. É claro, agora eu vou estar chutando que eu precisaria deixar mais um tempo tal para ver se essa percepção ainda acontece. Mas, assim, esse é um filme até difícil de você dar a sinopse, né? Porque ele não tem aquele negócio, a personagem está numa situação A, por conta de tal evento, muda para uma situação B e agora ele tem que se livrar de algo, tem que fazer não sei o quê. Não, é quase que um filme, assim, um character-driven, assim, um filme que é dirigido pelo personagem do início ao fim, onde você tem pontos de virada bem pontuais, assim, só que não é uma estrutura muito convencional de roteiro, por assim dizer, né? Mas esse lance até mais literário, por assim dizer, né? Uma narrativa com um estilo um pouco mais literário. Bom, não é à toa que o próprio roteirista, ele também fez The Night Of, que tem bastante esse ritmo e é uma série excelente. A gente tem até uma tela sobre isso. Então, assim, você ter atores com esse gabarito, com esse nível de atuação, esse nível de relação em um roteiro desse, que não é baseado em grandes reviravoltas, é o que faz o filme funcionar. Eu não consigo imaginar outro casting, assim, tão forte, assim, pra esse filme, porque tem metalinguagem, tem a capacidade de atuação dos caras, tal. É uma coisa maravilhosa, assim, de se ver. E eles seguram, né? Acho que se fosse outra galera, assim, talvez... Aí sim, talvez o filme pudesse parecer um pouco mais arrastado, sim. Mas com esses caras...
Só complementando essa história da força do elenco e da necessidade de um elenco forte, a gente tem também, além da sinopse ser complicada, de você tentar resumir isso e parecer super sem graça para quem tá ouvindo, tem também uma questão complicada, que é a questão que, para qualquer pessoa minimamente bem informada, a própria sinopse ela já traz um spoiler, porque se você fala que tem uma questão conspiratória envolvendo Jimmy Hoffa, tem o De Niro, que é assassino profissional, entendeu? Porra, o cara já sabe, pô, vai acontecer isso, não vou dar o spoiler aqui, tá? Em respeito a quem talvez não sabe do que eu tô falando. Mas, o que acontece? Eu já fui sabendo o que ia acontecer lá pelas tantas do filme. E isso não atrapalhou em nada a minha experiência.
Fala, pelo João. Contrário, né? Até aumenta a tensão, né?
Exato, você fica mais constrangido quando você vê a amizade dos caras crescendo, né?
Cara, ó, pega essa palavra e me lembra no bloco com spoilers. Constrangimento, por favor, porque tem um plano, assim, que o Scorsese novamente é genial na sutileza. Lembrem por mim, porque eu tô precisando tomar quilos de ômega 3 pra lembrar das coisas ultimamente.
Eu ia continuar na parte de atuações, que eu acho interessante, porque o Joe Pesci, a gente já comentou, né, um ator magnífico. É muito bom ver ele de volta, né? Faz mais de 10 anos que ele não faz alguma coisa. Eu lembro dele no cinema naquele filme O Bom Pastor, que o Danilo dirigiu, que é sobre a CIA. E eu acho interessante, começando por ele, é uma desconstrução, né, praticamente, do mafioso que ele criou com o Scorsese. Porque no Cassino, e principalmente nos Bons Companheiros, ele é o esquentado, violento, xinga, fala palavrão a rodo. Nesse não, ele é calmo, preciso, tem uma aura muito bondosa mesmo, quase como se fosse um padrinho. É, que ele é, né? Um personagem é praticamente um padrinho do De Niro. Mas ele tem um olhar que diz muito. Inclusive, uma cena que eu acho magistral é a cena que tá ele, o De Niro e o Harvey Keitel. Que é uma cena absolutamente tensa e o olho de Joe Pesci diz muito. Você tem, e você vê o Pacino e o De Niro na tela, esquecendo aquela desgraça que é as duas faces da lei, aquela merda, aquela desgraça. É muito bom você ver a química deles em tela e como o estilo de atuação dos dois é só muito orgânico. O Pacino, aquele jeito das explosões, mas ele é sutil quando precisa, e o De Niro, aquela técnica, aquela precisão. Tanto que os momentos de silêncio do De Niro nesse filme eu acho absolutamente brilhantes. Ele diz muito com o olhar. E o Pacino é acachapante. Então, assim, você fica. Porque você mostra que ele é uma lenda. E o Pacino mostra que ele é um baita ator. Apesar que esses dois estavam no declínio, que estavam no cinema de. Na década passada, os filmes praticamente foram pro cinema de DVD, home video. Esse filme é pra mostrar por que esses caras são os nomes que eles são, os mitos que eles são. Então, é assim, é muito gostoso ver esses três atores juntos, e principalmente o De Niro e o Pacino. E a gente vai falar mais do mais, mas assim, o Jimmy Hoffa do Pacino é baita de um personagem carismático.
É o alívio cômico que não soa como alívio cômico, né? Ele traz uma leveza quando ele aparece que é incrível, que você aceita como traço da personalidade do personagem. Você ri, mas não porque seja uma situação ridícula, você ri como se fosse alguma coisa inesperada de alguém que, sei lá, que não se controla muito, como pessoas que a gente conhece, que a gente encontra pela vida mesmo, né? Essa característica, cara, putz, pra mim, sabe, me ganhou de um jeito absurdo.
Não, ela traz uma volatilidade, né, muito grande a tudo que está acontecendo, né? E, uhum. E você falou esse lado, né? Ele não é um alívio cômico, mas ele traz uma leveza. É quase assim, no estudo de comédia, ele é cômico. Mas todo o clima, obviamente, faz com que não seja cômico, né? Mas em que sentido ele é cômico no livro, né, na teoria? Porque você, como espectador, é claro, dependendo das suas referências e tal, como o próprio Daniel falou, para qualquer um que sabe um pouquinho dessa questão do Hoffa, nem que seja que ele morreu e é um mistério, nem que seja só isso que você saiba, isso daí já é o suficiente para você entrar no filme já com uma informação a mais. E quando o Hoffa aparece no filme, que é logo depois de uns 40 minutos, o filme ganha uma força, por quê? Porque o cara tá agindo como se não houvesse amanhã, e você como espectador, bom, isso não é spoiler porque é história, você sabe que não vai haver amanhã, então você está numa posição superior àquele personagem, então tudo que ele tá fazendo, você sabe a conclusão daquilo, então isso vai gerar comicidade, tipo quando você vai ver as videocacetadas do Faustão, que tem um senhor de terceira idade que vai atravessar um rio através de um cipó fino, você sabe o que vai acontecer, então você ri antes mesmo do cara cair.
Errou!
É mais ou menos a mesma coisa.
Analogia brilhante, Gustavo, muito boa.
Eu queria falar um tanto de interpretação, isso aí, o JP falou uma palavra muito importante, silêncio. As melhores cenas desse filme não têm diálogos. É incrível como a gente consegue ficar parado na frente da tela e pensando assim, cara, não acredito que eu tô vendo dois caras maravilhosos que fizeram muita porcaria na última década, sabe? Que a gente sabe, enfim, todo mundo tem boleto, né? Inclusive o Al Pacino e o Robert De Niro. Mas, sei lá, a impressão que eu tinha é que eles estavam felizes de fazer aqueles personagens, sabe? Era quase como se eles estivessem colocando na tela coisas que todo mundo vai passar. Não só os mafiosos vão ficar velhos, vão definhar, vão, enfim, envelhecer, né? E eu achei isso muito importante. Quanto à atuação, eu queria destacar, se vocês me permitem, a Anna Paquin, que todo mundo, ali, inclusive algumas mulheres falaram, que o Scorsese colocou uma personagem feminina que não fala, que não se manifesta, quase. Só que eu tenho uma coisa a dizer. Pra mim é disparado uma das melhores personagens femininas da carreira do Scorsese. Por quê? Porque ela não precisa falar. Ela é uma observadora, e uma observadora dentro do ninho, né? Porque ela é filha do cara, né? A Anna Paquin faz a filha do Robert De Niro, a mais velha, a Peggy. Ela já observa, ela tem aquela desconfiança com o personagem do Pat, aí depois ela tem aquela simpatia pelo personagem do Patino, e aí ela começa a crescer e a ver o pai dela fazendo coisas que ela sabe que são erradas, mas ao mesmo tempo é o pai dela, e vai chegar um certo momento em que ela começa a entender por que que aquele pai é daquele jeito, por que que ele tá dotado dessa melancolia ali que o Gustavo falou também, né? Então, assim, eu acho uma personagem incrível, cara. Ela não precisa falar, ela tem no olhar as respostas, sabe? Eu me identifiquei muito com a personagem, sabe? Que é aquela mulher que tá dentro da máfia, que convive com a máfia de alguma forma. Tem as esposas também, mas ela é filha, sabe? Ela tem uma relação diferente. Então, eu acho assim, ó, eu acho que é uma personagem que é coadjuvante, mas que pra mim ela dá um brilho pro filme, sabe? Eu já tava inebriada ali com os mitos ali, aqueles três homens maravilhosos fazendo o que sabem fazer de melhor. Mas quando ela surge na tela, eu me sinto representada, sabe? Eu digo, as mulheres espiavam a máfia e enxergavam esses homens, inclusive nos seus momentos de não glamour, né? Principalmente nesses momentos. Mas, assim, eu tinha que falar dessa personagem porque, pra mim, ela é muito boa, muito bem escrita. Olha, se eu pudesse, se eu mandasse alguma coisa e se premiações fossem sinceras, que a gente sabe que elas não são, eu daria um prêmio pra Anna Paquin, porque é muito difícil você fazer uma boa personagem com poucos diálogos. E ela conseguiu.
Eu achei engraçado aí seu testemunho, porque deu a impressão que você faz parte de uma família mafiosa também, né? Mas tudo bem, né?
You spend time with your family?
Sure I do.
Olha, os parentes vieram da Sicília, não sei, eu tô procurando até hoje o meu tio mafioso que nunca aparece.
Não, deixa eu só fazer um... Ah, fala aí, Gustavo, fala aí.
Não, queria falar que isso daí, curiosamente, eu e o Daniel também comentamos via WhatsApp no início da tarde de hoje, exatamente a mesma coisa, que é uma personagem que ela tem que ser lacônica, é uma personagem que ela tem que ser calada, que não é calada, é fechada, é muito diferente, assim, ela é fechada pro pai. É que a gente não vê ela se relacionando com outros membros da família, mas ela é fechada com o pai. Não é à toa, e assim, quem fala, mas ela não tem fala, tal, não sei o que, é a pessoa analfabeta cinematograficamente. Por quê? Porque tem uma cena, isso aqui, pessoal, não é um spoiler, tá? Mas é um plano brilhante que o De Niro, o Irishman, né, ele vai querer reatar os laços, né, com a filha, vai querer falar com a filha, e a filha tá numa profissão de atendente. E ele até espera pra vaga, pra cabine dela ficar livre, pra ele ir lá falar com ela. E quando ele vai, ela só olha pra ele e coloca uma plaquinha dizendo closed e sai, fechado. Que é um closed que tem aí dois significados, né? O significado objetivo, que ela fechou lá a bainha dela e tá saindo, né? Porque ela não quer falar com o pai. Mas é o closed que tá representando a personagem, ela tá fechada pro pai. E o que, que seria isso, né, simbolicamente? O próprio futuro, né? O futuro daquele cara que está definhando ficaria na mão de seus filhos, só que ele não consegue passar, ele vai ter que morrer com isso. Ou seja, embora a linha genética dele prossiga, ainda assim a questão da alma familiar vai morrer com ele, né, por conta de tudo que ele fez em vida. Então, assim, ela estar fechada para ele, ela não querer receber isso daí dele, essa herança, mas não sei qual palavra dizer, mas tal, espiritual, por assim dizer, não no sentido de religião, espiritual no sentido de Enfim, acho que vocês entenderam.
É o legado, né, que você tá falando. Sim. O que você tá falando é do legado, né? O legado do irlandês vai morrer com ele, né? E não tem nada pior do que o cara, assim... E isso a gente pega, assim, das narrativas mais antigas, né? Campbell vai falar muito disso, né? Que você tem que passar isso de alguma forma. E no caso, o maior pecado, os pecados do Frank Sheeran no filme impossibilitaram isso, né? E é por isso que o final é tão melancólico, né? Agora, sobre a personagem da filha, nem só a participação da Anna Paquin, que é maravilhosa, mas eu digo toda a construção da personagem, ela desde criança, ali, aquele olhar.
Isso!
Puta que pariu! Aquilo ali, sem brincadeira, eu vendo no cinema, eu fiquei arrepiado. Porque eu falei, meu, não é possível, cara. Em algum momento, a minha cabeça, no meio do filme, começou a pensar. Eu falei, meu, será que no livro, será que o núcleo familiar desse cara era assim mesmo? Ou esse roteiro criou uma filha a mais nesse momento da vida do cara só pra servir a narrativa? Porque se criou. Meus amigos, isso aí é um treco genial, porque funcionou de uma forma, assim, maravilhosa. E aí quando entra na PECO, em que muita gente reclamou assim, ah, entrou muito e saiu calada. Meu, falei isso pro Gustavo hoje de manhã. Aquele why que ela lança lá mais no final do filme, aquilo ali valeu pela carreira dela inteira, entendeu? E, pelo menos na minha opinião.
Exatamente. Eu acho que é uma construção muito bem feita a questão do olhar. É um olhar que no começo começa com medo, inclusive tem uma cena muito brutal do filme, que é uma coisa interessante de conversar, como é a violência desse filme, que também é muito diferente dos filmes de máfia do Scorsese, uma violência muito mais brutal, que inclusive a cena que explica meio o medo dela pelo pai é uma referência aos Bons Companheiros, a uma cena dos Bons Companheiros. E como isso vai evoluindo para um olhar na Peckin, que é tanta coisa, é tanto sentimento junto, e sentimentos ruins juntos, que ela consegue disparar em um olhar. Ao mesmo tempo que você tem vergonha, você tem amor. E qualquer ator, Bergman dizia que os olhos são a janela da alma. E ali com o olhar dela e o silêncio que a gente já comentou aqui, e o filme trabalha brilhantemente, diz muito. Então entra muda seu calada, desculpa gente, ó a dificuldade desse trabalho. E ela, um pouco de ela representar tanto com um olhar e com poucas palavras. Então, e que tem uma construção narrativa coesa, coerente.
Não, então... desculpa interromper, mas assim, só corroborando, se desse mais uma linha de diálogo pra ela, destruiria a personagem.
Uhum. Exato. Sim! Ela é perfeita, porque assim, ela é um retrato de várias filhas da máfia, né? A gente, isso é claro, né? O problema é que assim, se vem de uma... E é incrível como dá um contraponto também, apesar das outras filhas do irlandês não aparecerem tanto, é quase um contraponto, né? Porque ela parece a que mais encara literalmente o pai, né? Aquela cena onde ele tá comendo cereal e assistindo na TV sobre um crime que ele cometeu, né? E ela fica parada olhando ele. É quase uma coisa. Eu acho que é um misto. Talvez porque, enfim, eu também sou filha. Então a gente pensa assim: tu olha pra aquele cara, é teu pai. Tu admira ele de alguma forma. Por mais que tu saiba os defeitos. Só que pra ela é mais difícil ainda admirar aquele cara. Porque ele faz coisas com as quais ela não concorda, né? E ao mesmo tempo, ela acha, ela, digamos, deve a ele um certo respeito, uma certa situação assim de deixar com que ele, ela tem que deixar ele fazer isso, mas ela também tem que conviver com ele, com os crimes dele também. Então, assim, é o que o Gustavo disse, aquele why ali, eu acho que uma atriz medíocre teria destruído essa personagem. Entendeu? Porque é muito fácil você impressionar o público sendo verborrágica, sabe? Se ela fosse, assim, ó, uma estilo histérica, muito gritona, de tipo, brigar com o pai o tempo inteiro. Não!
ela tá tão apavorada com tudo que tá acontecendo que ela não consegue verbalizar isso. E isso faz dela, sim, uma personagem única. Eu vou te dizer assim, há muito tempo eu não vi uma personagem feminina dentro desses filmes de máfia tão bem construída. E é o que o Daniel falou. Se ela encaixada nesse roteiro pra ter uma função narrativa, parabéns pra quem encaixou, porque é brilhante, assim. Não... A palavra é brilhante, não adianta, gente. Eu acho assim, ó. Eu acho que eu tô diante de talvez o filme que mais me deixou, mais ficou na minha cabeça desse ano. E olha que a listinha já tinha dois muito bons e o Irlandês chegou pra fechar muito bem.
Bom, pra encerrar o nosso bloco sem spoilers aqui, só um último comentário. A gente falou bastante sobre as atuações, que são algo que, sabe, sem dúvida nenhuma chama muita atenção no filme em geral. Mas a gente também tem que comentar, eu acho fundamental, né? Não existe nenhum trejeito, se você pegar qualquer um desses personagens e colocar em outra narrativa, ou então pegar só aquela cena, ninguém viu o filme, ninguém sabe o que é, e mostra só o personagem ali falando, gesticulando, se expressando de alguma forma, não existe nenhum trejeito mafioso, né? Nada, absolutamente nada. Só essa ausência de estereótipos já é um negócio praticamente inédito, né? É inédito. Alguém lembra de algum outro filme que não tenha carregado nessa tinta aí do Carcamano?
Ah, eu acho que Pulp Fiction, talvez.
Não, mas aí não era mafia italiana.
Mafia italiana mesmo.
Isso, quase todos têm, né? De um jeito ou de outro. E, cara, isso é fantástico, eu acho. Eu acho que é um ponto a se destacar. Principalmente na atuação do Joe Pesci, né, que tinha tudo. Ele era um cara exageradão nos Bons Companheiros, aqui ele traz uma atuação completamente diferente mesmo. Ele convence nos três, todos convencem, né, mas ele, como era o cara mais, era um papel que era fácil de, talvez, de sumir, né. É um cara que tem que trabalhar só dentro das características da idade, né, que o filme tá abordando. Então, nesse ponto, eu acho que a gente encerra aqui tudo que a gente poderia falar do filme sem entrar em spoiler. Vamos direto ao que interessa, né? Agora, rola a sirene de spoiler, por favor. E tá liberado. Bom, liberado pra falar spoiler, então vamos lá. Bom, primeira coisa também é... Esse comentário que eu vou fazer para abrir esse bloco, eu já poderia estar no anterior, mas vamos aproveitar esse gancho aqui. Bom, primeiro, essa visão... Só para alfinetar quem fica falando, quem ainda acha, em 2019, que Poderoso Chefão é uma visão realista da máfia, e para quem não entendeu direito, tá, eu não tô falando mal do Poderoso Chefão, muito longe disso. Eu só tô dizendo que o tom operístico, ele serve ao filme, mas ele nunca quis ser uma visão realista da máfia. Ok. É, e aí, o que acontece?
Dani?
Oi? Pode falar.
Posso dar uma complementada? Bom. Tanto que... Pô, a gente tem que entender por que a relação do Scorsese com filmes de máfia. Porque são filmes que são importantes pra ele. Porque ele perdeu muito amigo para a máfia. Ele cresceu num bairro italiano e ele perdeu muito amigo para a máfia. Tanto que ele também diz a mesma coisa do Daniel. Que ele fez Os Bons Companheiros pra desmistificar a visão romântica do Poderoso Chefão. Tanto que a cena da ameaça do cavalo do Poderoso Chefão, ele diz que nunca mafioso ia fazer aquilo. E mafioso age que nem a cena do Funny Hall dos Bons Companheiros. Ele te mata por menos de nada. Você escapou, por deixar escapulir uma palavra, você já está morto.
E sem falar que, bom, tem também aquela velha história, né, que ele diz que na vizinhança em que ele cresceu, suas únicas formas de ascensão social era se tornar padre ou mafioso, né?
No próprio início dos Bons Companheiros, né, o personagem fala, né, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser um gangster, né, então é meio que destino não, uma escolha meio comum, assim, entre os rapazes ali do bairro, né?
Sim, e o mais bacana é que assim, a gente faz um link, então, muito bacana com os bons companheiros aqui do Irlandês, com os bons companheiros, porque é o seguinte, são personagens não italianos atingindo uma posição de muito destaque dentro de uma organização que tem fama de ser, sabe, completamente fechada, tal, sociedade secreta e o caramba. E você vê, no caso do Frank Sheeran, que não é bem assim. Ele recebe um anel, e até uma das frases do filme, só três pessoas têm esse anel e só uma delas não é italiana. Né? Então, só pra gente estabelecer isso de uma vez por todas, pra gente seguir o papo. Então, todas as idas e vindas do personagem do Robert De Niro aí no filme vão até, inclusive, né, para falar, já que a gente tem que discutir um pouco a influência da máfia italo-americana nos Estados Unidos até por volta da década de 70 mesmo, né, que realmente era forte, era um negócio que estava completamente enfronhado nos alicerces do poder. Isso vai envolver até mesmo o que vai dar um ar de JFK no Irlandês, tem a ver com o assassinato do Kennedy também, né, o que é um negócio muito bacana dentro do filme.
Exato. A reação do Hoffa é sensacional.
Cara, é muito legal essa cena, de novo aí a sutileza, né? Nós que não somos norte-americanos, temos na cabeça a cena do Kennedy levando um tiro, né? Seja por imagens reais, seja em filmes reconstituindo, e todo filme que vai mostrar esse momento, que é um momento, é uma virada, né, nos Estados Unidos, né, uma virada histórica, uma virada política, né, porque com a morte do Kennedy e aí a ascensão do Lyndon Johnson, que é um cara muito mais bélico, tal, enfim, aí a gente já sabe os desdobramentos na história norte-americana, né, de tudo isso, enfim, mas aqui no Irlandês não mostra nada, né, pelo contrário, mostra a reação das pessoas e pega o contraste daquelas personagens que começam a chorar. E, como o Joãozinho falou, mostra, dá um close no Al Pacino, no Hoffa, e os olhos dele mexendo rápido, né? Tipo, eita, deu certo o meu plano? Eita, não sei o quê, sabe? Só que sem falar nada, né?
Exato.
Só no olhar. E sem mostrar a cena, né? E assim, é uma cena que, enfim, é tão marcada aí na história que a gente já sabe como é a cena. Vamos ver a reação das pessoas. Aí tem o cara, que é o super influente, que é o Hoffa, e a população normal, né, representada por poucos personagens logo atrás dele. É uma composição maravilhosa, assim, sabe? É uma cena muito simples, mas o cara consegue compor de uma forma incrível, né?
Não, e o mais bacana é que assim, nada de fato é dito, só é absolutamente insinuado. Não é como se o filme chegasse assim com um plano maligno que se pretendesse um relato mais verídico ou mais ficcional. Não, ele não chega ali te explicando um esquema mega ultra foda. Não, ele fala o seguinte: olha, gente, existia tal relação dos Kennedy com a máfia. Então, talvez a máfia, sim, tenha sido responsável por isso. E isso é muito bacana, porque ao mesmo tempo que tem o poder de te tirar do filme pra você ficar maquinando isso, falar, mas caramba, o que aconteceu de fato na invasão da Baía dos Porcos? Qual é a história verdadeira por trás disso, né? E o filme não te dá, ele vai te jogando fragmentos que te deixam ali, que também tinham um potencial de te deixar confuso, né? Não só te tirar do filme, mas te deixar confuso. Mas nada disso acontece porque, de novo, né? Acho que muito por mérito do elenco, né? Que você vê esses caras, sabe, trabalhando aqui, ali, falando, negociando e por aí vai, e você quer acompanhar esses caras, você quer andar com eles porque você sente de alguma forma que você será brindado com a verdade em algum momento, né? E isso não acontece, é justamente aquela velha esperteza de te deixar, de não terminar satisfazendo totalmente uma curiosidade do público, né? Exatamente por isso que a gente vai embora levando isso com a gente, né?
Exato. Nesse sentido, é uma especulação minha, tá? Mas acho que nesse sentido, o público que não é norte-americano, eu acho que sai mais brindado disso daí, porque pro público norte-americano, assim, não só a questão do Hoffa, mas muito mais a questão do Kennedy, por exemplo, é muito enraizada, tipo, já é uma coisa tão, tão deles, assim, com certeza tem livros sobre isso, eles estudam nas escolas e tal, que às vezes eles veem esse filme e eles podem falar, ah, mas não foi assim, ah, mas já não sei o quê. Tipo, eles vão com uma certeza. Nós que não somos norte-americanos, que sabemos uma parte mais superficial desses fatos, a menos que tenha algum historiador da história norte-americana aqui, mas a gente, tipo, sabe o que aconteceu na superfície, e quando vê isso aí, a gente fica exatamente com a sensação que o Daniel falou, né? Poxa, afinal, foi isso ou não foi isso? Não sei. O que, que é? É uma sensação gostosa, né? De você sair de um filme desse.
E até porque, justamente, essa própria confusão, ela é intrínseca ao mundo interno desses personagens, porque, assim, serve muito bem a um mafioso falar assim, ó, a gente tá por trás de tal coisa aí, né? Porque isso é só mais um atestado de poder. Então isso, sabe, é uma jogada que sabe, é um ping-pong com o público, com a ficção e com a realidade, cara, que é difícil de você encontrar de uma forma funcional em qualquer filme.
Exato, concordo. Bom, só falando aí então algumas coisinhas que eu queria falar, agora eu vou focar mais em alguns enquadramentos, assim, que pra mim foram geniais, assim.
Você pediu pra te lembrar do constrangimento.
Constrangimento, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então falar do constrangimento. Todos vocês vão se lembrar daquela cena em Taxi Driver, quando o personagem Travis Bickle tá ligando pra mulher lá e ele tá tomando um fora, né? Nesse momento, o Scorsese brilhantemente vira a câmera pra direita e não mostra o personagem tomando esse fora, e depois que o diálogo termina, a câmera volta. Então, no momento de maior constrangimento do personagem, no momento que o personagem não queria estar passando de fato, a câmera o deixa na sua privacidade, né? Não mostra efetivamente ele tendo esse momento de vergonha. Aí tá passando no filme, o Irlandês, e todas as cenas de morte onde o De Niro vai matar alguém, você tem tudo em um plano só, em um plano que coloca em conjunto ele e a vítima, atirando e tal, tudo mais, mostrando o tiro, mostrando a consequência. E quando ele vai matar o Jimmy Hoffa, que era algo que ele estava totalmente hesitante em fazer, o momento praticamente mais difícil de ação dele no filme, o que que acontece? É uma coreografia maravilhosa. Essa cena eu vi até duas vezes para garantir que foi isso que aconteceu. O personagem do Patino tá andando, dá as costas pro De Niro, e daí ele vira uma parede, e no momento exato que o personagem do Patino é escondido pela parede, aí o De Niro atira. Nós vemos o De Niro atirando, mas nós não vemos a consequência imediata no mesmo plano. Isso, é claro, se fosse um outro diretor, você não diria muita coisa, mas se tratando do Scorsese, vendo esse eco entre os dois filmes, você percebe que ele pega os seus protagonistas e em momentos mega difíceis de constrangimento do protagonista, que ele está agindo por uma questão de força maior, seja por ter sido mandado, ou seja porque não tem escolha, seja o que for, quando foge do poder do protagonista, ele respeita o protagonista com a câmera, seja virando a câmera e não mostrando o que está acontecendo, ou seja fazendo uma coreografia entre os personagens a ponto de esconder, deixar um pouco mais no subterfúgio do que acontece. Ou isso, ou o Al Pacino, como tá precisando de dublê para todas as cenas mais físicas, eles resolveram esconder dessa forma. Pode ser também.
Mas tem também o fato de que a morte do Hoffa para o Frank Sheeran, no caso, era um motivo de vergonha. Ele não ligou de matar ninguém ao longo da carreira dele. Mas aquilo era uma mancha no coração dele. Então, exato. O fato, como a gente tá vendo o filme pelos olhos dele, né? Embora, quando a gente fala ver o filme pelos olhos de tal personagem, não significa uma câmera literalmente subjetiva, né? Haja visto a brilhante última sequência, a última cena de Sopranos, né? Que é toda na perspectiva do Tony, mas não pelos olhos dele, né? Então, no caso do Frank Sheeran, a morte do Hoffa é um ponto assim, falei, caramba, será que fui longe demais? E era um negócio que ele tinha que esconder da filha. Ele jamais ia chegar pra filha e falar, fui eu quem fiz isso, né?
Exato.
Então faz todo sentido, né? Assim como todas as... Você falou, assim, era uma coisa que a gente tinha que falar. As mortes, elas são filmadas de uma forma completamente crua, como se você estivesse passando na rua e vendo alguém fazendo aquilo. Então é o oposto, o diametralmente oposto de qualquer tipo de estilização. E é por isso que eu falo que quando o nego falou que, sei lá, Coringa estiliza a violência, é porque, meu amigo, se você falou isso, você não sabe o que é estilizar a violência. Você nunca viu Sam Peckinpah, você nunca viu Tarantino. Aqui não tem caminho algum pro cara fazer essa acusação, porque são mortes realmente cruas, né? A violência tratada, a não ser talvez pela parte, né, que fala a frase famosa do filme, né? Eu vi que você pinta casas, né? E assim, a parede é lavada de sangue. Só isso. Fora isso, o filme tem aquela, é quase aquela, aquele lance clássico da ausência de montagem, né? É quase como se a gente estivesse ali junto com os caras e esquecesse que tá vendo um filme. E é exatamente por isso, né, que chama atenção haver uma quebra de quarta parede só no filme inteiro, né?
E além disso, rapidinho, João, só para completar o raciocínio, eu falei dessa questão desse eco, né, dessa cena do Taxi Driver com o assassinato do Hoffa. O Scorsese, ele costuma fazer esses ecos mais temáticos dos filmes dele. O Joãozinho falou no começo, né, da relação do Scorsese com a máfia na vida real. O Scorsese, ele também tem uma relação com a religião muito forte, né? Isso a gente vê impresso em todos os filmes dele. Não é à toa que o Taxi Driver começa com um cara falando praticamente um novo dilúvio, né? E a chuva tentando limpar, na visão do Travis Bickle, né, em Taxi Driver, ele querendo que aquela chuva limpasse a cidade, e a chuva não limpa, né? Ela só, pelo contrário, né, ela entope os bueiros e faz aquela sujeira que estava lá embaixo voltar à superfície. Aqui, no caso, nós temos um eco nesse sentido, que é já mais num estágio avançado do filme, onde o personagem do Frank Sheeran está dentro do carro e o carro está no lava-rápido. Então, aquela chuva, que não é só uma chuva, né? Tipo, é água do lava-rápido, mas como tem um close no vidro, parece chuva, né? Esteticamente é uma chuva. E você vê ainda algumas faixas do lava-rápido tentando lavar aquilo. Só que em nenhum momento essa água e esse sabão chegam no personagem, né? E já é um momento no filme, dentro da narrativa, que para o desenvolvimento do personagem, ele já está entrando na fase de um... arrependimento não seria a palavra, porque ele não se arrepende, mas um momento um pouco mais consciente de suas consequências. Então, como ele não se arrepende, como é dito até em diálogos brilhantes com aquele padre, então ele não consegue ser lavado, né? Ele só tem uma consciência, mas ele não tem o arrependimento. Então tem outro eco assim com o Taxi Driver, mas dessa vez com o personagem renegando, né, essa questão da limpeza, essa questão da pureza que poderia chegar. Isso no sentido do filme é religioso mesmo, do perdão, porque ele nega, né, quase o perdão. Até o próprio padre tem uma parte que o padre fala que acha genial, que ele fala: olha, você pode não estar sentindo isso de verdade, mas fale, simplesmente fale, né? É muito, muito legal. E só para não perder o gancho, aí eu já paro de falar também, que é a questão assim, logo depois do assassinato do Hoffa e depois do Y da Anna Paquin, que ele sobe pra ligar pra Joe, né, ligar pra a viúva do Hoffa.
Outro momento de constrangimento, né?
Outro momento, e olha, cara, essa cena, eu tava vendo, aí eu meio que genial, porque ele tá falando no telefone, câmera close nele, ele tá falando daquele jeito que ele não consegue nem falar, né, e ele cobre a boca, né, uma hora. E ele cobre a boca com a mão esquerda, que tem o anel da máfia, né? O terceiro anel. Por quê? Porque debaixo de tudo aquilo que ele tá atuando e tudo mais, por cima, tudo que tá cobrindo aquilo é a questão da máfia com o anel. Então, assim, você fala, pô, os caras tinham uma amizade genuína, né? O Sheeran e o Hoffa. O que pode ser maior que essa amizade? O que fez ele acabar com essa amizade? Aliás, acabar literalmente, né, matando o seu amigo. Essa questão da máfia, tudo representado por esse anel que ele cobre a boca quando tá falando com a Joe. Ou seja, aquilo é a mentira, né? Por cima tá a máfia, né? Então, nossa, assim, eu poderia falar de vários planos aqui, mas é esses aqui e o final, mas o final eu vou deixar pro Daniel falar, porque ele já comentou comigo no WhatsApp e a definição dele é muito boa, vou deixar que ele fale. É, são planos maravilhosos. Em adição, também eu vou deixar aqui, no finalzinho, quando eles estão na cadeia jogando boccia, cara, que é genial, porque faz um eco com o primeiro diálogo do Frank com o Russell, né? Ah, eu era do clube da boccia, tal, não sei o quê, mas não jogava boccia, era só o nome do lugar, tal. E agora eles jogando boccia, e o que eu falei do modo como a câmera trata o personagem do Russell, vivido pelo Joe Patch, que consegue dar poder àquele personagem, no momento que ele tá na cadeia, que ele tá debilitado na cadeira de rodas, a câmera já trata ele mais, não como vítima, mas trata ele de fato como debilitado, né? Você percebe que ele tá fragilizado antes mesmo dele pronunciar, né? Que ele, a mão dele tá tremendo, tem todas as características da idade do derrame que o personagem sofreu. Mas antes disso, a câmera já não trata ele com aquela imponência que tinha antes, né? Então, assim, o trecho final do filme, sei lá, meia hora final do filme, a câmera não trata ninguém com respeito. Com respeito no sentido respeito pelas figuras de autoridade dentro da máfia, né? A câmera já trata eles com um nível de inferioridade muito maior, porque de fato chegou um momento que eles não têm mais nenhum poder, né? Então, nossa, que filme lindo, gente. Meu Deus.
Mais um link com o que acontece no final dos Bons Companheiros também, porque seguido ao momento mor de constrangimento em Os Bons Companheiros, que é o Henry apontar o Polly no tribunal, que é um negócio que, assim, tive a oportunidade de ver Os Bons Companheiros na tela grande no ano passado também, e essa parte, cara, essa parte ela já me arrepiava em casa no cinema, ela me arrepia bem mais. E assim, a partir dali mudou o cara, né? Então a própria câmera vai tratá-lo de uma forma diferente, né? Que ele não é mais o poderoso, ele não é mais o fodão. E aqui a gente encontra mais uma correspondência, né, entre esses filmes, que é, assim, a marca dos grandes autores do cinema.
Com certeza. E sutil, né? Sutil. Total. O cara não precisa fazer uma parada tipo o Zack Snyder, né, meu? É sutileza, assim, na veia, cara. É maravilhoso.
Eu queria falar pra mim, a sequência mais... O filme tem várias sequências brilhantes, mas todo o miolo... Aqueles 20 minutos do assassinato do Jimmy Hoffa é simplesmente brilhante. Eu acho toda a construção. Primeiro que o filme tem muita trilha sonora, mas trabalha com silêncio. Essa sequência é toda no silêncio, o que já deixa assim a tensão no ápice. E no momento que o Russell dá a ordem pro Frank pra matar o Hoffa, ele está, você vê até a questão, né, que a questão dele estar na sombra, você vê o reflexo dos óculos dele dando a ordem, e você vê o Frank de cabeça para baixo, olhando de baixo para cima, realmente como se estivesse sendo uma missão dada por um deus, faça isso. E eu acho aquele close no De Niro, quando ele está no avião, indo para fazer a missão, aquilo lá é lindo. Aquilo lá é cinema puro. É você deixar a câmera no olho do ator, você vê como ele já tá sofrendo antes de puxar o gatilho. E a gente fica, a gente sabe o que ele vai fazer. A gente sabe, a história mostra que ele vai fazer. Ele vai matar o Hoffa. Mas é tão, tão lindo, tão, tão bem montado, tão bem dirigido. Tipo, o filme tem várias cenas lindas, mas essa sequência inteira eu fiquei boca aberto. E o plano final do filme é de chorar. Aquele plano final no asilo é assim, os Scorsese mostrando que é mestre.
Eu tava ouvindo vocês falarem e, cara, dá vontade de rever. É impressionante a gente falar que um filme de 3 horas e meia, que tem um monte de gente se queixando dessa duração, cara, a gente não sente essas 3 horas e meia. Justamente por isso. Porque o Scorsese te coloca ali dentro E é isso que o Daniel falou, né, de pegar pela mão. Eu vou dizer uma cena que eu tive que pausar, porque mexeu muito comigo, foi assim, não só pelo que eu via, mas porque ela significava dentro da trama, que é quando o irlandês, né, vai matar agora eu não lembro o nome dele, o Galo, que era, ele tava de aniversário, né, tava comemorando o aniversário, sim, com a família, no restaurante, e aí o cara vê, ele vem de carro ali, para o carro, e ele entra, e a gente, é como se a gente entrasse atrás dele no restaurante, né, e aí a gente dá uma breve olhada em quem tá dentro daquele lugar, e aí ele já sai atirando, é um tiro atrás do outro, ele sai, embarca no carro e segue, toca em frente, sabe? E eu tive que pausar porque é uma cena, cara, que assim, é de uma crueza e você não precisa fazer nada, tipo closes no rosto ou do morto ou do assassino e coisa, que a gente vê muito em filme de gangster, principalmente esses filmes de gangster errôneos, assim, né, que querem parecer que, meu Deus, os crimes da máfia são muito mais elegantes que os outros crimes. Não, cara, ele vai lá, executa e volta pra casa. Então, assim, pra mim, ali o Scorsese deixou claro o seguinte, olha, isso aqui é trabalho sujo, não tem glamour. Existe o glamour quando você coloca o anel no dedo, quando você recebe a homenagem, né, com aquele monte de figurão da máfia ali, verdade, não foi ali. Galo, né? Eles estão só confabulando pra continuar tocando seus negócios em frente. Então, assim, eu sei que a gente vai falar do plano final, mas, assim, toda a construção do filme é quase uma preparação para o plano final. E eu vou dizer pra vocês, eu chorei no plano final, fiquei pensando, cara, eu nunca imaginei que a história de um assassino, né? Um cara ligado à máfia, fosse me causar tanta compaixão, sabe? Porque no fundo, a gente fica com pena do irlandês, porque ele é uma vítima também. Porque ele pode até ter aquele anel no dedo, ele pode até, né, ter toda uma pose, ter conquistado uma posição, mas, cara, ele é um executador de planos. Então, nossa, assim, eu fico, cara, acho que foi o filme que mais me tocou esse ano, assim, que mexeu com sentimentos mesmo, assim, sabe? Não só visualmente, porque é perfeito, não dá pra falar nada do Scorsese. E assim, eu tô tentando entender quem achou esse filme chato, quem achou esse filme monótono, porque, não sei, acho que talvez essas pessoas vivam num mundo muito legal, muito emocionante, porque o filme, pra mim, é completamente perfeito. Assim, foi uma das grandes emoções desse ano pra mim.
Falando, se a gente já vai entrar no plano final, vamos lá. Me lembrou muito algo, de novo, eu citei Sopranos ali um pouco antes, mas eu vou citar Mad Men também, que eu acho uma série, assim, perfeita. E ela tem usa um recurso visual do cinema, assim, que o Scorsese usa aqui no final do Irlandês, que é você enquadrar o personagem através de um batente de porta ou uma janela, tal, no caso que é um batente da porta, batente e porta entreaberta, né? Que justamente o momento que o Gustavo falou, nossa, tinha que acabar aí. E o filme realmente acabou, os 10 minutos finais eram de crédito. E, gente, isso é uma ferramenta tão poderosa, ao mesmo tempo que ela é clássica, que ela é simples, porém elegante, ela é tão poderosa para você dar a ideia, passar a ideia de que o personagem está ali espremido pelo seu próprio mundo, pelo mundo que ele criou, e no caso ali, sendo uma casa de repouso, ele nas condições físicas que está, um mundo tão assim, vetusto, já às portas da morte, decrépito. Cara, isso é de uma inteligência assim, fora de série. E o filme não precisa de muito mais do que isso. Tanto que o filme ele é absolutamente simples, né? Nas suas metáforas visuais. Ele traz essas mensagens pra gente sem muito esforço. E é aquele negócio, né? É a marca de quem sabe o que faz, né? Ele faz, para qualquer cineasta aspirante que assista ao irlandês, ele vai ter a impressão que é muito fácil fazer tudo aquilo, né? E é justamente essa a marca, né, do cara que domina, do cara que, sei lá, que faz as coisas com o pé nas costas, no caso Scorsese. Ele faz parecer que realmente é simples você dominar uma linguagem narrativa. E é bom pra nós, né?
O Eric Jacquin diria um clássico bem feito.
É verdade, é verdade. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Durante o filme todo, né? Porque o filme, né, ele é um relato, ele é passado na forma de um relato, de um flashback, para alguém. Vocês acham que ele estava falando com quem durante o filme todo?
Eu acho que era, né, ele confessando para nós. Eu acho que era uma quebra de quarta parede, mesmo não olhando diretamente
para mim. Conta. Não, para mim ele tá contando para mim.
Não, tudo bem, mas aí seria uma quebra de quarta parede relativa, porque a visão do personagem não está diretamente direcionada à câmera, como o Russell Bufalino faz em um momento do filme, né? Então, dá a impressão que sim, ele está... Como a gente sabe que o Charles Brandt foi até o irlandês para tomar esses depoimentos, quem tiver essa informação já vai com isso na cabeça. Mas existe um certo simbolismo aqui. Nosso amigo James Salinas trouxe aí uma conclusão aí. Não está aqui hoje, mas a gente comenta aí a ideia que ele deu. Ele acha que o personagem estava se confessando. Ele já traz uma visão mais poética pro filme, né? Que o personagem já, às portas da morte, ele estava se confessando para algo que seria a própria morte, né? Que até funciona pro... É claro que isso não poderia estar floreado, estar de um jeito mais realismo mágico dentro do filme, porque estragaria todo o seu entorno. Mas é um tipo de visão que faz sentido, né? Eu acho que o personagem ele tinha que botar aquilo para fora de alguma forma, né? Para quem a gente não sabe, acho que é uma interpretação válida. Eu não pensei nisso na época justamente por causa do Brandt, né? Eu sabia, quando você vê os caras do FBI indo atrás dele, falando assim, não, fala aí, conta a história pra nós, aí não vai pegar mais nada, pô, entendeu? E o cara, não, gente, eu não tenho nada pra falar e tal, né? Mas em algum momento ele teria que falar isso pra alguém, né? E na minha cabeça era o Charles Brandt.
Eu acho que a interpretação de ou ele tá falando pro espectador, ou ele tá falando pra morte iminente, né, no caso aí, de acordo com o Salinas, eu acho interessante, por quê? Porque nem ao padre ele confessou, né? Uhum. Então é interessante, né? Essa ideia de ser algo mais... Eu vou ser bem sincero, assim, eu não parei pra pensar nisso até a hora que você perguntou. Me embarquei. No começo do filme eu tava cricado com isso, né? Eu pensei, puxa, quem será que ele tá falando? Será que são os agentes da FBI? Será que é algum jornalista, né, tal? Será que é o autor do livro, enfim? Aí depois eu deixei quieto. E depois daquele plano final, nossa senhora, não queria mais pensar em nada. Queria só digerir, cara. Nossa, que maravilha.
Ah, obra-prima.
Ai.
Obra-prima moderna.
Só suspirar.
Então é isso, pessoal. Esse foi o FormigaCast comentando essa obra-prima de Martin Scorsese chamada O Irlandês, um gol de placa da Netflix. Esperamos que, assim como eles fizeram com Roma do Cuarón e agora expandiram essa parada com O Irlandês, esperamos que eles façam mais projetos como esses aí, dar espaço, dar condições para gênios do cinema aí exercitarem seu ofício. E é isso. Manda e-mail para nós, podcast@formigaelétrica.com.br. Conta para a gente aí o que você achou do programa, se você gostou do irlandês, o que você não gostou do irlandês. Fala sobre o formato do programa, dá sugestão de pauta, fica à vontade para falar o que você quiser. Entra no nosso site, formigaelétrica.com.br. Também procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @formiga.elétrica. E procura a gente também na nossa página do Apoia-se, para ver se você quer contribuir aí com a nossa causa, no nosso projeto de financiamento coletivo, www.apoia.se/formigaelétrica. E é isso, a gente se despede aqui. Daniel Fontana, Gustavo Clive.
É isso aí, pessoal. As coisas são como são.
Bia Casasso.
Eu agora terei medo se alguém se apresentar para mim como um pintor de paredes.
Agradecendo a presença de João Pedro de Bran.
Obrigado a todos. E Scorsese, você é Deus.
Isso aí. Repetindo o aviso do começo, esse é o último podcast de 2019. Nós retornamos dia 3 de janeiro, tal que significa que nós só teremos uma semana a mais de folga. Então, boas festas, bom Natal, bom Ano Novo e 2020 a gente está de volta. Falou!
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 Bom, ei, galera, agora... Acabou!
Formiga Cast.